Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Muito boa tarde, meus amigos! Estamos iniciando o Jornal de Esportes nesses primeiros 10 minutos pela internet, horário político no AM620. Daqui a pouco a gente volta para todo o Brasil. Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Jornal de Esportes para você. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2016, o Dia da Pátria. Todas as informações do Brasil e do mundo de maneira rápida e direta para você. Brasil de Tite, 100% de aproveitamento. Vitória dura, mas merecida contra a Colômbia ontem em Manaus. Palmeiras faz esforço para ter Gabriel Jesus no grande clássico de hoje. São Paulo, da mesma forma, vai avaliar Cueva e Mena para ver as condições para jogar o clássico desta noite com transmissão da Jovem Pan. Corinthians deverá escalar Wilson na zaga amanhã contra o Sport. O Santos, Copete será titular no jogo de amanhã contra o Internacional. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes. Lembrando que a partir das 12h10 nós estaremos entrando no ar normalmente a M620 por hora. Estamos veiculando pela rádio, pela M620, horário eleitoral obrigatório. Mas o noticiário vai seguir aqui em transmissão pela internet e sempre acontecerá isso, inclusive no nosso Esporte em Discussão, que começa meio-dia e meia. 12h02 em São Paulo. Primeiro destaque do programa de hoje, Seleção Brasileira. Olá, Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil, da sexta posição para vice-liderança. Essa é a seleção do técnico Tite, na fotografia de momento, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2016. Eu continuo acreditando que aquela história de ambiente menos carregado, menos carrancudo, mais leve, experiência, Tite tem lastro, né? O outro não tinha passagens por clubes, embora tenha feito um bom trabalho antes da Copa do Mundo e até mesmo durante a Copa do Mundo de 2010. Mas acho que são os fatores que têm contribuído para uma melhora, uma evolução da seleção brasileira. Agora, calma, não está tudo lindo, maravilhoso, não é a melhor seleção do planeta. Pelo contrário, o Brasil teve muito mais dificuldades nesta quarta-feira contra a Colômbia, se bem que a Colômbia também não acossou, não ameaçou, não atrapalhou tanto assim a vida da seleção brasileira. Mas as falhas existem, são evidentes. O Brasil está longe de ser um time nota 10, mas é minha leitura que é um time em evolução, em progressão, tanto que conseguiu quebrar um tabu de 33 anos em Quito, no Equador, venceu por 3-0 com propriedade, conseguiu vencer a Colômbia ontem em Manaus, se emplacou pela primeira vez nas eliminatórias duas vitórias consecutivas e outros números e estatísticas que corroboram um bom início de trabalho. Início de trabalho em Tite, à frente da seleção brasileira. O próprio Tite se mostra um tanto quanto surpreso, porque na conta dele, 4 pontos já seria uma matemática maravilhosa. 6 pontos, então, na sua estreia, início de trabalho, veio acima do imaginado. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Porque é um peso de uma responsabilidade muito grande. Posso dizer tranquilamente, foi acima do que eu imaginava. Feliz, sim, porque foi acima daquilo que eu esperava. desempenho acima.
O trabalho agora é para tentar dar uma acalmada na empolgação da torcida e dos leigos, que olham basicamente os números, as estatísticas, e às vezes não tem um olhar mais apurado para tática, técnica e alguns outros detalhes. Mas o Paulinho não acha essa empolgação da torcida exagerada, não. Vamos ouvi-lo.
Não é exagerada, acho que o torcedor ele espera um bom futebol, é um grande resultado da seleção brasileira. Hoje nos apoiou muito, nos apoiou bastante para que nós conseguimos os 3 pontos.
Novo titular do miolo de zaga da seleção brasileira, jovem, porém já com bagagem experiente, Marquinhos, destaca que, embora o Brasil tenha tido dificuldades, a Colômbia também teve mais. Praticamente não finalizou e o único gol marcado por ele contra foi um lance de bola parada. Vamos ouvi-lo.
Verdade, né? A gente frisa isso. Né, o professor Tite ele frisa muito isso, né, a segurança antes de buscar os gols. Né, então a gente está tentando dar conta do recado, daquilo que ele vem pedindo e é isso que a gente vem buscando na forma do nosso jogo.
Renato Augusto, cotado para ser o próximo capitão da seleção brasileira, vê um time em evolução, em progressão, mas ainda não pronto.
Eu acho que não só pelas vitórias, mas pela forma. Jogamos em alto nível. Tivemos a iniciativa do jogo nos 2 jogos, buscamos o gol o tempo inteiro. Então acho que pela forma que aconteceu, dá um orgulho de poder estar fazendo parte do grupo, mas acho que a gente ainda tem muito a evoluir.
Desses chamados pelo técnico Tite, talvez aquele tenha aproveitado melhor a oportunidade foi Felipe Coutinho, que era meio pendular na era Dunga. Ora era chamado, ora era esquecido. Entrou no segundo tempo dos 2 jogos, foi muito bem e admite que com o Tite se sente mais à vontade.
Sim, o professor Tite ele sempre deixa os jogadores à vontade, né? Não só eu, como todos os outros jogadores. Ele é um cara que procura dar confiança para todos, o pessoal, tanto o pessoal que começa jogando e o pessoal que está que tá, de repente por uma outra opção no banco. Então isso nos deixa bastante à vontade, todos os jogadores, todo mundo feliz e isso é importante para um grupo.
Quem foi um gigante nos 2 jogos, principalmente em Manaus, foi o volante Casemiro, ponto de equilíbrio do Galáctico Real Madrid da Espanha. Ele fala do sucesso da seleção brasileira nesses 2 jogos sob o comando do Tite.
É importante, né? Principalmente vencer, mas ainda é um pouco. Já vê que tá melhorando, já vê que tá melhor, mas ainda é um pouco cedo, né? Eu acho que nós temos muito a crescer ainda, porque é tudo muito rápido, né? Você não tem tempo de trabalhar taticamente e vai na base da conversa, vai na base dos vídeos. Então, o time tá de parabéns, porque estamos tentando corresponder da melhor maneira possível. Então, todos os jogadores estão de parabéns e esse é o caminho para vencer sempre.
O seu ouvinte da Jovem Pan deve estar perguntando, cadê o Neymar? Não fala há muito tempo, só aqueles impropérios depois do segundo gol sobre a Colômbia. Eu sou fera. É claro que ele falou um palavrão. Pela frente, 2 carnes assadas nas eliminatórias, Venezuela e Bolívia, sendo que as 2 seleções aprontaram para cima de Argentina e Chile, empates contra os adversários mais fortes. São informações da seleção brasileira aqui na Jovem Pan. Do Rio, Rodrigo Viega.
Vamos dar um giro então pela eliminatória. Zeca Cardoso.
Nesta terça-feira, encerrada a 8ª rodada das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Além da vitória do Brasil por 2-1 sobre a Colômbia, o Uruguai bateu o Paraguai por 4-0, a Argentina empatou com a Venezuela por 2-2, empate também para Chile e Bolívia, 0-0, e o Peru bateu a Bolívia por 2-1. A classificação após esta 8ª rodada ficou assim: Uruguai é líder com 16 pontos, o Brasil saltou para a 2ª colocação e tem 15 pontos, assim como a Argentina, que está na 3ª colocação. Na 4ª posição, aparece a Colômbia, com 13 pontos. Os mesmos 13 pontos tem o Equador na 5ª colocação. O Paraguai é o 6º, com 12 pontos. Chile é o 7º, com 11 pontos. Bolívia é a 8ª, com 17 pontos. Também com 17 pontos, aparece o Peru na 9ª colocação. O último colocado, na 10ª posição, é a Venezuela, com apenas 2 pontos. A nona rodada está marcada para os dias 7 e a décima rodada para o dia 11 de outubro.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Doze e dez, agora para todo o Brasil, AM 620, estamos com o nosso Jornal de Esportes, os primeiros 10 minutos, nós transmitimos pela internet, sempre que tiver horário político, alguma coisa, vá para o www.jp.com.br, que você estará acompanhando a programação da Jovem Pan, horário político obrigatório no AM 620, mas a gente segue pela internet. Agora para todo o Brasil, vamos destacando o que há de melhor, o que aconteceu de melhor no nosso esporte, rapidamente aqui no nosso Jornal de Esportes. Começando com o Palmeiras, hoje tem jogão. Olá, Fred Júnior.
Oi, Flávio, boa tarde a você, ouvinte da PAN, Jornal de Esportes, do Salão do Palmeiras. Joga hoje, 21h45, Arena Palmeirense. Recebe o clássico Palmeiras e São Paulo. Está de volta o Campeonato Brasileiro. O time do Palmeiras fez uma operação para ter o Gabriel Jesus, uma logística, já tinha o presidente esperando no aeroporto de Manaus. Chegou na madrugada desta quarta-feira, está descansando no hotel na concentração palmeirense. Gabriel Jesus pode até começar a partida de hoje, o clássico contra o São Paulo. Mais de 38 mil ingressos vendidos de forma antecipada. O Palmeiras, que relacionou 25 jogadores para a partida, Moisés está entre os relacionados, foi liberado pelo departamento médico, pouco treinou com bola durante essa semana, porém é um jogador que deve ser aproveitado no jogo de hoje. Está nas mãos do Cuca definição se o Moisés joga ou não a partida de hoje. E aqui vamos ouvir Tietê. Palmeiras pode aproveitar hoje o mau momento do adversário? São Paulo não vive um grande momento? Responde Tietê.
De maneira alguma, é um jogo de uma grandeza enorme, clássico, então é um jogo que a equipe que ganhar vai ganhar uma grande moral aí para o decorrer do campeonato, então é um jogo muito difícil.
Um clássico, né? Um jogo sempre cercado de muita expectativa, rivalidade, o jogador fica ansioso, o espírito é diferente quando é um clássico, fala Tietê.
Ah, não, é mais um jogo, claro que tem uma importância muito maior, é um clássico, né? A gente sabe que o time que sai vitorioso vai sair com uma moral muito grande para as próximas partidas. O que perder também não é o fim do mundo, mas a gente sabe que a crítica vai vir. Então tem que ter a cabeça no lugar, mas a ansiedade é todos os jogos. Tá vestindo essa camisa aqui é uma coisa muito boa, então tem que estar motivado para todos os jogos.
O elenco do Palmeiras tem jogadores experientes, é claro, mas é um elenco muito jovem. O que o Palmeiras tem feito para manter sempre o foco, evitar o clima de oba-oba? O time lidera o Campeonato Brasileiro, é o time que mais ficou na liderança no campeonato nesta temporada. Tietê fala a respeito.
Ah, isso só está acontecendo porque a gente tem se dedicado muito, está todo mundo se empenhando bastante durante todas as partidas. Então, claro que a gente está numa boa fase, mas um, dois jogos isso daí pode mudar, a gente pode perder a liderança, então tem que ter a cabeça no lugar para que a gente possa continuar mantendo um bom rendimento.
Este é Tietê aqui na PAN, este Jornal de Esportes, o provável Palmeiras. Com Jailson no gol, Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto, Tietê, Moisés, ou se não até Gabriel, se Moisés não puder jogar, Cleiton Xavier, Eric Dudu, Gabriel Jesus ou Rafael Marques, é a dúvida para o início da partida, se o Gabriel Jesus vai começar o jogo ou vai ficar como opção no banco de reserva. Sobre Alexandro, a defesa do jogador, do advogado do Alexandro e também o seu empresário, garantem receber a informação da UADA, Agência Mundial Antidoping, dizendo que o doping então, que foi apresentado foi um falso doping. O argumento foi que a composição dos shampoos e loções utilizadas pelo jogador Alexandro no tratamento capilar, finasterida e flutamida, mesmo sem qualquer restrição inicial, poderia produzir radicais semelhantes aos da substância no qual teve o doping apontado. Aí a UADA fez esse exame nos Estados Unidos e teria apontado essa direção, o que pediu exatamente a defesa do jogador. Então a tendência com esse falso doping, os órgãos brasileiros serão comunicados e aí sim, ou um novo julgamento ou o cancelamento da punição ao Alexandre, que tinha sido punido por 2 anos. assim até o caso Arouca. Agora fica essa expectativa que pode acontecer, até porque foi o mesmo laboratório que colheu a urina do Alexandre e fez os exames, que fez também no caso do Arouca e de outros jogadores do futebol brasileiro. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Flávio, tem uma oferta aqui muito legal da CVC.
Oba,
você
vamos lá.
Que gosta de viagens,
verdade.
As férias ou folga de fim de ano estão se aproximando, e com elas, aquela dúvida: para onde que a gente vai viajar, para onde viajar? Afinal de contas, viajar é o sonho de consumo da maioria dos brasileiros. Para ajudar a tornar esse sonho possível, a CVC está com ofertas especialíssimas para você comprar agora, nesse momento, a sua viagem de Natal, Réveillon e férias de janeiro. Você comprando com antecedência, a coisa fica muito melhor. Não importa o destino, a CVC tem os melhores roteiros pelo Brasil e pelo mundo, com preços que cabem no seu bolso, seguramente cabem no seu bolso. Não perca tempo. Garanta já a sua viagem de férias com toda a família. Férias de fim de ano é com a CVC. CVC, sempre com você.
Jornal de Esportes.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
A partir de segunda-feira, a Rádio Jovem Pan irá dar destaque às próximas eleições municipais. Serão 6 programas que debaterão, por 40 minutos... as propostas dos pretendentes a dirigir a mais importante cidade do país. Pela ordem, aqui estarão isoladamente Fernando Haddad, Marta Suplicy, João Dória, Major Olímpio, Luísa Erundina e Celso Russomano. A partir de segunda-feira, dia 12, às 8 horas, no Jornal da Manhã.
Nas férias de fim de ano, saia da rotina. Viaje com quem está sempre ao seu lado. CVC, sempre com você.
CVC, sempre com você.
E vamos falar da nossa Copa Babalu Jovem Pan, legal, bombando a molecada, vibrando em toda a cidade de São Paulo e algumas cidades vizinhas aqui, né? Muito legal. André Ranieri.
E aqui no Colégio Miguel de Cervantes, mais um dia de competições da Copa Babalu Jovem Pan. O Colégio Oswald de Andrade derrotou. Foi apertado, mas bateu o Aetec Guaraci Silveira por 2-1. E eu tô aqui com o João Antônio, que foi o bom de bola dessa partida. Foi apertado, hein, João?
Foi difícil, a gente começou perdendo. Mas aí no segundo tempo empatamos, viramos aí com um golzinho. E aí os caras perderam a linha e a gente foi só mantendo.
Você está com uma barba descolorida. Os jogadores da seleção olímpica, depois que foram campeões, descoloriram a barba. Tem alguma coisa a ver com isso?
Ah, não. Mais ou menos. Eu queria fazer há um tempo, mas aí os caras fizeram. Eu falei, vou fazer também, vai.
Você pensa em seguir jogando futebol? Você gosta? É só gosta de futsal, de campo ou só uma diversão para você?
Ah, eu adoro futebol, assim, minha vida. E eu acho que futsal é o que eu jogo mais, mas campo eu adoro jogar também. Só que tem menos oportunidade. E para seguir aí tem que ver, né? É complicado, mas se der sorte, eu topo totalmente, assim.
Legal, boa sorte aí na sequência da competição. João Antônio, que foi o bom de bola da partida entre Oswald de Andrade e Daitec Guaraci Silveira. O Oswald de Andrade venceu por 2-1. Um abração, viu, João?
Valeu, tchau, tchau.
E vamos conferir o ranking de seleções da FIFA. Olá, Fausto Favara.
Amigos da Jovem Pan, com 2 vitórias sob o comando do técnico Tite, a seleção brasileira deu um salto na classificação das eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, do 6º para o 2º lugar na classificação. As vitórias sobre Equador por 3-0 e sobre a Colômbia por 2-1 vão fazer com que o Brasil ganhe posições no ranking da FIFA. Na última atualização do ranking, no dia 11 de agosto, a seleção brasileira estava na nona posição. Com as duas vitórias, subirá para o quarto lugar, sua melhor posição desde junho de 2014, após o quarto lugar na Copa do Mundo no Brasil. À frente do Brasil no ranking estão apenas a Argentina, Bélgica e Alemanha. Falamos de futebol brasileiro aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Vamos falar do São Paulo, que hoje pode mudar o seu patamar, a sua tranquilidade ou a falta dela, né? Com uma vitória contra o Palmeiras. Será que consegue? E aí, Márcio Espímpolo?
Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, o São Paulo tem clássico hoje contra o Palmeiras na Arena, jogo importante. O São Paulo vem pressionado depois da invasão ao CCT, está na parte de baixo da tabela, ameaçado até pelos times que estão na zona do rebaixamento ou brigando para sair desta situação. São Paulo está só a 2 pontos desta parte de baixo do Campeonato Brasileiro, muito distante da parte de cima. Semana de trabalhos foi com portões fechados e essa privação a cidade foi boa. O técnico Ricardo Gomes disse que viu evolução no time, e isso foi importante. Além da privacidade, viu que o São Paulo evoluiu em alguns aspectos. Cueva e Mena, que estavam disputando esta rodada dupla de eliminatórias, estão relacionados, e antes do jogo, aquela conversa com nutricionista, médico, fisiologista, para saber se tem ou não condições de jogo, principalmente o Cueva, que é um jogador importantíssimo para o São Paulo. Na lateral esquerda, o Carlinhos foi utilizado durante os treinos. Mas no caso do Cueva, o São Paulo não tem um substituto com estas características. E o Rodrigo Caio vai para o jogo. Kelvin, até outro dia, estava no Palmeiras. Conhece bem a arena. Disse que ela não interfere em nada. O Palmeiras é um grande time. E o São Paulo precisa da vitória. Vamos ouvir Kelvin.
Acho que isso de estádio não interfere em nada, não. É, o que acontece mesmo é dentro do jogo ali, né? Que ano passado eu tava do outro lado e vi, né? A nossa equipe tava melhor e acabou vencendo, né? Quando eu tava do lado do Palmeiras. E agora, amanhã vai ser um jogo truncado, vai ser um jogo que vai ser decidido em detalhes, né? Então ninguém tá esperando uma vitória do Palmeiras, nem uma vitória do São Paulo. Todo mundo tá com aquele ponto de interrogação na cabeça. Então, com certeza vai ser um jogo que vai ser decidido em detalhes, como eu disse, e isso de estádio, para mim, não interfere em nada.
A semana de trabalhos foi importante, até para acalmar os ânimos.
Foi uma semana em que eu preferi ficar essa semana toda sem ter jogo, para acalmar os ânimos também, para o psicológico também ficar um pouco mais tranquilo, a gente trabalhar, mas ter mais tempo para trabalhar. E também teve o jogo do Palmeiras aí na quarta-feira, né? A gente pôde assistir o jogo, estudar a equipe deles também. Então acho que essa semana foi importante para isso, né?
O São Paulo está unido, time com espírito de vitória.
O São Paulo se uniu essa semana, né? Se uniu e, se Deus quiser, vai dar tudo certo amanhã, já com uma vitória para reerguer o São Paulo novamente, como eu disse, né? Então, podem esperar um São Paulo com espírito de vitória.
Tá certo, aí a participação do Kelvin, que depois da contusão, pós-Libertadores da América, não conseguiu ser o mesmo Kelvin de Libertadores, aquele jogador importante no drible, aquele jogador que abria espaços, caiu também de rendimento. Rodrigo Caio vai para o jogo ao lado de Michael e Lugano perde a posição. Lianco, voltando na seleção sub-20, é reserva imediato e Lugano passa a ser a quarta opção, né? Não vive um grande momento Lugano, apesar da liderança que o atleta exerce. Bufarini e Bruno estão fora do jogo de hoje e Wesley jogará na lateral direita do São Paulo. Denis, o goleiro, pediu força, empenho, vontade, garra, determinação, todos esses ingredientes para o jogo de hoje. Denis, o goleiro, na lateral direita Wesley, Rodrigo Caio, Michael e Carlinhos. No meio campo, os 3 volantes estão mantidos. Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes. Mais à frente, o Cueva é aguardado para o jogo de hoje. Se não tiver condições, Kelvin Chaves, jogador importante para o São Paulo. São Paulo tem dificuldades para encontrar outras alternativas para este jogador, para este setor, mas vai ter que se virar porque o São Paulo não tem outras opções. E o centroavante Chaves, o São Paulo para o jogo de hoje contra o Palmeiras, o clássico na Arena. Giancarlo já está contratado e também Robson, que estava no Paraná Clube. Jogadores que vêm da Série B para reforçar o São Paulo na sequência desta temporada.
Jornal de Esportes.
Cadê o Lucas?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Pedro?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o noivo?
Foi tomar uma proibida.
Cadê o Rodrigo Lombardi?
Foi tomar uma proibida.
E você, também já foi tomar uma proibida? Ela é gostosa demais. Né?
Aprecie com moderação.
Vamos falar de tênis, 12h25. Olá, Fernando Sampaio.
Olá, Flávio Prado. Falando do aberto dos Estados Unidos, hoje já acontecendo o confronto entre o Bruno Soares e o Jamie Murray contra o André Sá e o Chris Guccione. O Brasil tem garantido aí um semifinalista do US Open na chave de duplas. Boa notícia. Falando em duplas, a dupla da Espanha, que tirou o Belucci e o De Moliner, o Lopes, Mark Lopes e o Feliciano Lopes, venceram Mike e Bobby Bryan dos Estados Unidos por 2-1. Agora falando um pouquinho de chave de simples, definidas duas semifinais no torneio, uma no feminino, outra no masculino. Djokovic vai enfrentar Gael Monfils. Djokovic nem precisou jogar, aliás, hein? Ele jogou só 9 sets completos nesse US Open, contou com a desistência do Giri Vezeli, o Mikael Yuzny também desistiu, o Vezeli nem entrou em quadra. O Yuzny abandonou o jogo e ontem o Songa, o francês, perdia por 2-0, 6-3, 6-2 para o Djokovic e abandonou porque achou que não dava para virar o jogo. O francês foi embora, Djokovic avançou para a semifinal, vai enfrentar outro francês, Gael Monfils, que passou pelo Lucas Pouli por 3-0. Chave do feminino, também uma semifinal definida. Angelique Kerber, da Alemanha, bateu Roberta Vinci 7-5, 6-0, vai enfrentar a Caroline Wozniak, que passou pela Anastácia Sevastova por 6-0, 6-2. Portanto, Kerber e Wozniak, uma semifinal do feminino, Djokovic e Monfils, uma do masculino. Hoje serão definidas as outras semifinais. Del Potro, da Argentina, enfrenta Wawrinka, Murray contra Nishikori, e no feminino, Serena Williams, a melhor de todas, contra Simone Halep, e a Pliskova enfrenta a Konil. Você acompanha Abertos dos Estados Unidos no melhor do tênis da PAN, sempre com apoio da Drogasil.
Mais um pouquinho da nossa... Vamos falar do Santos, né? O nosso Santos Futebol Clube, que tem jogo importante também amanhã contra o Internacional. Jogo duro pro Santos. Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da PAN, o Santos enfrenta o Inter nessa próxima quinta-feira em Porto Alegre, jogo no estádio Beira-Rio e jogo bastante complicado. O Santos, que foi ao mercado de transferências, mas não chegou a nenhuma conclusão, não contratou nenhum jogador. Por isso, o técnico Dorival Júnior pediu a efetivação dos garotos Matheus Oliveira, Arthur do Sub-20 e Walterson do Santos B, todos para o elenco principal. Isso deve acontecer na próxima semana. Ainda sobre essa partida contra o Inter, o colombiano Copete é dúvida para o jogo, tem dores na coxa direita. Por isso, Emiliano Vecchio, meio argentino, deve começar no time titular da equipe do Santos. O Santos, então, vai a campo com Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Zeca. Meio de campo com Renato, Léo Cittadini, Lucas Lima e Vitor Bueno. No ataque, Vecchio e também o centroavante Ricardo Oliveira. Os pendurados não são poucos: Ricardo Oliveira, Vitor Bueno, Vitor Ferraz e o garoto Yuri. Depois de enfrentar o Inter, o Santos tem confronto contra o Corinthians, clássico no próximo domingo, às 16h, na Vila Belmiro. A tendência é de clássico bastante apimentado, já que as duas equipes ocupam a mesma região na tábua de classificação desse campeonato brasileiro. Agora, informação importante: o Barcelona já avisou, vai processar o Santos, não se sabe ainda se na justiça comum ou se na FIFA, mas vai acionar o Santos, vai processar por causa da venda do atacante Gabriel Gabigol, que foi para Inter de Milão. Isso porque foi desrespeitada uma cláusula firmada em acordo em contrato em 2013, que diz: direito de preferência é do Barcelona e, segundo os espanhóis, não foi respeitado esse direito.
Jornal de Esportes.
Nesse encerramento do Jornal de Esportes, vamos falar do Corinthians. O Corinthians tem jogo importante amanhã, não pode deixar escapar o pessoal lá na frente, não. Olá, André Ranieri.
Exatamente. Boa tarde a você, Flávio. Boa tarde, ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan. Partida diante do Sport na Arena em Itaquera. Jogo importante, Corinthians no G4 da competição. Guilherme não treinou ontem pelo quarto dia seguido e não deve enfrentar o Sport. Ele que vinha sendo titular no Corinthians. Com isso, Luca deve ter uma oportunidade. Ele que vem sendo testado nessa ausência do Guilherme no time do Corinthians. Wilson entra na vaga de Balbuena. O jogador está suspenso, por isso não vai jogar. O julgamento do Balbuena, inclusive, foi adiado, né? Então ele está garantido, além dessa partida diante do Sport, está garantido também para o clássico do final de semana diante do Santos. Fagner é dúvida. O jogador não atuou ontem pela seleção brasileira. Se o Fagner não tiver condições de jogo, Léo Príncipe deve entrar no lugar. Rildo sofreu uma nova lesão e não deve ser relacionado pelo técnico Cristóvão Borges. Cássio foi julgado pelo STJD por aquela entrada em Ávila na 19ª rodada do Brasileirão, empate entre Corinthians e Cruzeiro por 1-1 no Pacaembu, e foi absolvido. Com isso, está tranquilo para jogar. Por outro lado, Corinthians foi multado em R$ 36 mil pelos sinalizadores acesos pela torcida nessa mesma partida entre Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians diz que vai recorrer. Flávio.
Ok, estamos encerrando o nosso Jornal de Esportes, mas é um minutinho. Já já começa o Esporte em Discussão para você. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.